Era domingo. Eu estava em Lajedo, no agreste de Pernambuco, visitando meus pais, quando vi a nota divulgada pela Universidade Federal de Pernambuco que informava a suspensão das aulas presenciais por 15 dias devido à pandemia da Covid-19. Sim, já vivíamos uma pandemia quando, por exemplo, eu fui para a faculdade e abracei meus colegas de turma na sexta-feira anterior à suspensão. Mais precisamente, no dia 13 de março de 2020.
Boa noite.
Boa noite.
A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus.
O número de mortes na Itália sobe mais de 30% em 24 horas.
No Brasil, os casos confirmados aumentam para 53.
A Organização Mundial da Saúde alçou o surto de um novo vírus, denominado SARS-CoV-2, ao status de pandemia no dia 11 de março daquele ano. A doença causada pelo vírus, chamada de Covid-19, rapidamente tomou o mundo. Mas, assim como eu, grande parte dos brasileiros não havia percebido a real dimensão e proporção do que estava acontecendo. Não até termos nossa liberdade privada como medida de prevenção a uma doença nova, com sintomas desconhecidos, sem tratamento e sem vacina. Naquele mesmo domingo, a então prefeita de Caruaru, hoje governadora de Pernambuco, eleita em 2022, Raquel Lira, assinou um decreto que estabelecia, abre aspas, medidas temporárias a serem adotadas no âmbito do município de Caruaru para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, fecha aspas. Dentre as medidas, o isolamento social, considerando a alta transmissão do vírus entre as pessoas. Assim foi feito. Caruaru, a principal cidade do interior de Pernambuco, com mais de 350 mil habitantes, viu as ruas vazias. Viu, por exemplo, a Rua 15 de Novembro, coração comercial desta que é a capital do Agreste, com as portas dos estabelecimentos fechadas. Viu a feira, que leva o nome dela, deserta. Viu o Monte Bom Jesus solitário, em meio às casas e aos edifícios preenchidos por uma população assustada com cada notícia que saía dos primeiros casos confirmados da nova doença em municípios vizinhos. Em 23 de março de 2020, Caruaru viu o primeiro caso de Covid-19 ser registrado na cidade.
Boa noite. A gente veio aqui para esclarecer o nosso primeiro caso confirmado em Caruaru. Foi um caso importado de uma pessoa que fez a sua circulação durante o mês de fevereiro e março. Ela estava na Europa, fez o contato, foi para vários países da Europa e depois veio para o Brasil. Ainda no Brasil, passou por um primeiro atendimento no Hospital Oswaldo Cruz. O Hospital Oswaldo Cruz fez o encaminhamento, como não era um caso grave, fez o encaminhamento dessa pessoa para um outro serviço e também foi orientado que ela, nesse outro serviço, como não era um caso grave, que ela fosse e ficasse em isolamento domiciliar. Essa pessoa cumpriu o isolamento domiciliar dela e está super bem. Clinicamente, é uma paciente. É uma pessoa que está super bem, que ela está evoluindo. A gente tem acompanhado o caso desde então. A Secretaria de Saúde tem acompanhado o caso e as pessoas que tiveram contato com ela, que também clinicamente estão super bem, não tiveram nenhum, não apresentaram nenhum sintoma.
Após o caso relatado pelo então secretário de Saúde de Caruaru, Francisco Santos, o que se viu foi uma bola de neve. Os casos começaram a aumentar sucessivamente, semana após semana. Os 15 dias de isolamento se transformaram em 30 dias. Depois, em 45, em 60, até chegar ao patamar de um convívio social restrito e com pouquíssimo contato físico. Até que a notícia já aguardada se confirmou. O maior e melhor São João do mundo, principal festa do município que atraía mais de 3 milhões de pessoas durante o mês de junho, estava cancelado em 2020. A capital do forró parou. Eu sou Gabriel Pedrosa e este é o São Vidas Não Números, um podcast sobre vítimas da pandemia da Covid-19 em Caruaru, produzido como trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. No episódio de hoje, relatarei como Caruaru lidou com uma das maiores pandemias que o mundo já enfrentou. Eu lembro bem de quando retornei para Caruaru logo após o início da quarentena. Eu morava no 18º andar de um prédio, localizado no bairro Maurício de Nassau, mais precisamente na rua Belmiro Pereira. Essa rua é uma importante via de acesso para quem vem de carro do bairro Universitário, com destino ao centro de Caruaru. E eu nunca havia visto aquela rua tão vazia para o início de noite. Naquela semana, em uma transmissão ao vivo, a então prefeita de Caruaru, Raquel Lira, anunciou as primeiras medidas de contenção da propagação do novo coronavírus.
Vocês têm acompanhado desde o último domingo que a Prefeitura de Caruaru ela vem tomando todas as providências necessárias a diminuir a circulação de pessoas e bens na nossa cidade. Essas providências estão sendo tomadas para evitar a propagação do coronavírus. Todos os estudos do mundo indicam que quando a gente reduz a quantidade de pessoas em circulação, a gente reduz também a propagação e o alastramento do vírus e, portanto, a quantidade de pessoas que necessitarão das equipes que estão nos hospitais aguardando para socorrer aqueles que precisarem de internamento hospitalar. Diante disso, vocês têm acompanhado também que todos os dias o governo federal, o governo do estado, vem adotando novas medidas que têm esse mesmo objetivo. E com base nisso, na última semana, a gente publicou a portaria número 04 de 2020, que prevê a instalação de barreiras fixas e móveis no nosso município para impedir que pessoas de outros territórios pudessem acessar a nossa cidade.
Em abril de 2020, a Prefeitura de Caruaru divulgou um plano de contingência municipal para a infecção humana pelo novo coronavírus. O documento tinha como objetivo principal, abre aspas, mitigar o impacto da pandemia no território do município, fecha aspas. Para o enfrentamento à Covid-19, a cidade contou com leitos hospitalares destinados à doença nos hospitais Manuel Afonso e Mestre Vitalino, além da unidade de pronto atendimento do bairro Boa Vista, nomeada como UPA respiratória durante o período. À medida em que os casos cresciam, o temor aumentava entre a população, assim como o tempo de isolamento. O inverno se aproximava, e com ele, uma notícia já aguardada devido ao contexto se confirmou. O maior e melhor São João do mundo, que em 2019 trouxe mais de 3 milhões de pessoas para a cidade, não iria acontecer em 2020. O que se viu foi a melancólica imagem da estátua de Luiz Gonzaga no pátio de eventos que leva o nome dele, usando uma máscara de proteção. Esse emblemático registro pode ser considerado um dos símbolos do impacto da pandemia na vida comum dos caruaruenses e que viria a se repetir em 2021, quando, novamente, os festejos foram cancelados. Para entender um pouco sobre como a Covid-19 impactou o principal município do interior pernambucano, eu conversei por telefone com um médico infectologista e professor do Núcleo de Ciências da Vida, do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, Diego Guedes, que atuou na linha de frente contra o novo coronavírus durante a pandemia da Covid-19.
Caruaru, especialmente, foi um município muito afetado, né, no nosso estado. Foram muitos casos e, por ser sede de regional, né, de saúde, ele era um município de referência para os casos da região. Então, além dos casos da própria cidade, muitos casos, principalmente os mais graves, foram caminhados para lá. Então, houve superlotação dos serviços, como em vários outros municípios, né? Não foi diferente em Caruaru. Foi necessário criar hospitais temporários para a Covid, inclusive com leitos de UTI. E isso foi determinante para o tratamento, né, e o acompanhamento dos pacientes.
Três 3 anos se passaram e, de acordo com dados tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa, com base em números das secretarias estaduais de saúde do Brasil, veiculados pelo site G1, Caruaru aparece na posição de número 131 na lista de municípios com maior número de mortes por Covid-19 no país. Até o momento em que este episódio estava sendo produzido, 772 caruaruenses perderam a vida para a doença desde o início da pandemia. Hoje, mais de 700 famílias caruaruenses sentem a dor e a falta de alguém amado. Não digo alguém que um dia foi amado, mas que é amado. Uma frase atribuída a Buda diz que, abre aspas, em nossas vidas, a mudança é inevitável. A perda é inevitável. A felicidade reside na nossa adaptabilidade em sobreviver a tudo de ruim. Fecha aspas. Mas como lidar com uma perda tão repentina? Para entender um pouco mais sobre esse assunto, eu conversei com a psicóloga e mestranda em práticas e inovação em saúde mental pela Universidade de Pernambuco, Larissa Pedrosa. Afinal, o que define o luto?
Quando nós falamos sobre luto, muito comumente nós observamos uma associação das pessoas à perda de um ser humano, né? Um ente querido que faleceu. Quando, na verdade, o luto é algo muito mais complexo do que isso, né? Muito mais vasto. O luto, na verdade, ele se inicia a partir do momento que existe a perda daquilo que seria um objeto de amor para aquela pessoa, o que inclui um ser humano. E aqui a noção de objeto não está relacionada a uma objetificação, mas sim a algo que cumpre uma função, que tem um lugar na vida daquela pessoa. Nós podemos falar sobre um trabalho, sobre alguém importante, sobre um animal de estimação e até períodos de vida mesmo, como é o caso da transição da infância para a adolescência, onde é muito comum observar o luto por aquele corpo infantil que está sendo deixado para trás. Então, assim, são muitas as nuances, né, que fazem com que o processo de luto de cada pessoa, o percurso, seja muito único, por vários motivos. Um deles é a cultura. Então, o luto ele vai ser vivenciado, é algo que será vivenciado de diferentes formas a partir do olhar cultural, quando a gente fala sobre isso, né? E aí, cultura a gente fala tanto numa questão macro quanto micro. O que, que eu quero dizer? Seja uma cultura de um país, por exemplo, ou da região de um país, ou até mesmo uma cultura familiar. Tudo isso deve ser observado.
Um fator que aumenta o nível de sofrimento do período da pandemia é a negação à despedida. Em todos os casos, o caixão com o corpo da vítima era lacrado e sem a possibilidade de velório. Sobre isso, Larissa explica como o processo do luto é impactado com essa quebra de um rito tão comum.
O luto é algo extremamente atravessado pela cultura, seja a cultura familiar, a cultura de uma região, de um país, enfim, de uma forma geral, manifestações culturais. E se tem algo que fala bastante de um povo e sua cultura, são seus rituais, ritos de passagem, rituais religiosos e outras possíveis manifestações. Falando da realidade brasileira, para além da negação da possibilidade de ver aquele corpo, ver o ente querido em um caixão aberto, porque isso em si é um fator que já acontece com certa frequência, né? Existem casos onde, a depender do estado do corpo, isso é negado às pessoas que estão velando aquela pessoa que se foi. Então, a pandemia, de forma particular, para além disso, mexeu num processo cultural, mexeu numa manifestação cultural que é o velório, no caso da nossa realidade, né? Realidade brasileira. Então, isso foi negado. As famílias, ainda que não pudessem ver o corpo, né, aquela pessoa, elas também não podiam velar esse corpo. Elas não podiam fazer suas orações, elas não podiam cantar louvores, como é muito comum, prestar homenagens de forma grupal diante da presença daquele corpo ali. Então, a cultura é uma das coisas que nos diferencia dos animais. Então, nós estamos falando de algo estrutural no ser humano. E isso foi extremamente balançado durante o período de pandemia. Esse fator pode ter contribuído de maneira significativa para o que nós chamamos de lutos complicados, que é quando existe um alongamento de tempo mesmo, do processo de luto. Então, a pessoa ela vivencia isso de uma maneira muito mais complexa e de forma a se alongar, quando a gente está falando em tempo de vida, na maneira de lidar, que isso pode sim acarretar, claro, em processos depressivos, processos de isolamento, mas novamente deixando muito claro que isso não é uma garantia de acontecer, porque a maneira como cada pessoa vivencia o luto é algo muito particular, muito individual e singular. No entanto, claro que existe sim a possibilidade, a grande possibilidade de que os processos de luto dessas pessoas que perderam entes queridos para a Covid-19, é muito esperado que exista uma complexificação e complicação mesmo desse processo.
Para que esse cenário triste para Caruaru, assim como para o resto do mundo, fosse revertido, uma notícia trouxe a esperança de dias melhores. Em dezembro de 2020, a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 foi aplicada no Reino Unido. No Brasil, entretanto, isso só ocorreu mais de um mês depois, em janeiro de 2021. Isso porque o governo federal atrasou a compra de imunizantes e gerou uma campanha massiva de desinformação.
Eu não vou perder aquilo que é fantástico para mim, como é para o Neymar quando faz um gol. Está no meio do povo. Mesmo com as críticas que muitas vezes o João Heleno, que já perdeu a paciência, vem para cima de mim e fala: se segura, eu tenho que estar no meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. O problema é meu, a vida é minha. Olha, não tomou vacina. Pô, tem gente que quer que eu morra e fica me enchendo o saco para tomar vacina. Deixa eu morrer.
É importante frisar esse ponto, em especial neste podcast, pelo seguinte motivo. Não coincidentemente, Caruaru e o Brasil enfrentaram a maior onda de casos graves e de mortes por Covid entre janeiro e maio de 2021. Muitos falam que, com a escassez de imunizantes no mundo, esta tragédia, independentemente do atraso do início da campanha de vacinação, não poderia ter sido evitada. Mas ficou provado que poderia ter sido muito menos danoso.
Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade.
A gente está sem oxigênio para os pacientes. A previsão é de que acabem em 2 horas.
Nós perdemos pacientes por asfixia, por falta de oxigenação.
O que Manaus precisa é exatamente aquilo que nós mais temos para o mundo. É o oxigênio.
Não tem oxigênio. É muita gente morrendo.
O povo está morrendo asfixiado.
Documentos obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, instalada pelo Senado Federal em abril de 2021, constataram que o Ministério da Saúde à época ignorou mais de 70 e-mails da farmacêutica Pfizer para a compra antecipada de imunizantes. Vacinas que poderiam ter salvado a vida de muitas pessoas no período mais tenebroso da pandemia. E, diferentemente do que era pregado, as vacinas se mostraram altamente eficazes, como aponta o médico Diego Guedes.
A vacinação ela foi determinante para começar a queda do número de casos no mundo inteiro, né? A gente viu isso muito claramente nos locais que a gente trabalhava, né, que trabalhou durante a pandemia, a quantidade de casos graves já sendo reduzido, né, nos meses seguintes ao início da vacinação, e de qualquer forma o número de casos totais também diminuindo. Hoje praticamente a gente não vê nenhum caso chegando. Eu trabalho num hospital de referência, né, para doenças infecciosas, e hoje os poucos leitos que a gente tem reservado para COVID são para pacientes que já estão internados, por exemplo, e que por acaso desenvolve COVID durante o internamento e precisa de algum isolamento. Mas em relação à gravidade, é notável como a gente deixou de ver casos graves. E eu lembro muito claramente, num dos plantões, né, atendendo pessoas chegando com COVID, quando eu perguntei para uma pessoa, uma senhora, tinha 50 e poucos anos, ela chegou para ser internada, né, precisando de oxigênio, eu tinha perguntado se ela tinha recebido alguma vacina, e eu nunca esqueço disso, que ela falou: não tomei e não vou tomar. E foi uma coisa tão marcante para mim, tão chocante, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando, nossa, como que a desinformação, né, pode de fato causar mortes, né, causar danos às pessoas. A gente precisa manter esse padrão, né, de orientação de vacinas, tanto porque ainda tem uma população descoberta, inclusive pessoas com risco maior, né, de doenças mais graves, que são as pessoas com comorbidades, seja ela pressão alta, diabetes, cânceres. Então a gente precisa ter esse cuidado com essa população específica, mas também pensando que o vírus é um vírus que muta, como qualquer outro vírus. Então a gente precisa estar se antecipando em relação a medidas de controle, seja ela da higiene respiratória, né, o uso das máscaras quando tiver com sintomas, e a testagem precisa ser continuada. A gente precisa ter o controle dessa transmissão para evitar que novas variantes possam surgir ou qualquer outro vírus novo possa chegar e se espalhar de forma fácil, né?
Como o médico salientou na fala dele, a vacinação foi a principal responsável pela diminuição do número de casos de Covid-19 no município, assim como no resto do país. Caruaru aplicou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus no dia 19 de janeiro de 2021, em uma profissional da saúde da cidade. Desde então, a capital do Agreste conta hoje com 925.518 doses de imunizantes aplicados, entre primeira e segunda doses, como também em doses de reforço, de acordo com o vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde.
No começo, obviamente, foi muito difícil, muitas mortes também, né, como em outros lugares, e a taxa de letalidade, que ela já foi bem alta, né, no começo, ela vem caindo, como em outros locais também. Então a vacinação foi determinante para isso, né, para a redução do número de casos. Houve vários relatos também, por outro lado, de resistência a essas medidas de controle da pandemia por pessoas de Caruaru, né, pela população em geral, né, em relação ao uso de máscaras, que foi bem dificultado, né, e também a vacinação. Mas a partir de determinado momento isso pôde ser contornado e a doença pôde ser controlada como em outros locais também do estado. Hoje a situação em Caruaru já está bem, bem melhor, né, do que no ano anterior, por exemplo, assim como em outros locais do país. Tanto que já no ano passado, né, no final do ano passado, o hospital temporário para COVID foi fechado, né, não havia necessidade de manutenção, uma vez que o número de casos de fato despencou. Além de o número de casos ter caído, o número de casos graves também reduziu, e obviamente o número de mortes, né, e a letalidade cai consequentemente.
Graças à vacinação, a capital do Forró viu a alegria dela retornar em junho de 2022, com a volta do maior e melhor São João do mundo. Desde então, os números de diagnósticos para a Covid-19, por mais altos que estejam, como foi o caso da onda que atingiu a cidade no mês de retorno da festa e em dezembro de 2022, não são acompanhados mais de um grande número de óbitos pela doença. Assim, cada dia mais, a humanidade se encaminha para o fim da pandemia. Porém, as vítimas deste triste período não podem jamais serem tratadas como mera estatística. E é por isso que nos próximos episódios, nós vamos conhecer as histórias de caruaruenses que perderam a vida para a doença. Lembrar para jamais esquecer. São vidas, não números. Este foi o episódio A Capital do Forró Parou, do São Vidas, Não Números, um podcast sobre vítimas da pandemia da Covid-19 em Caruaru, produzido como trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco e orientado pela professora Sheila Borges. Neste episódio foram utilizados como referências um trecho da escalada do Jornal Nacional da TV Globo de março de 2020, um trecho de uma reportagem do Jornal da Band sobre a crise do oxigênio no Amazonas em janeiro de 2021, um trecho do pronunciamento do ex-presidente da República durante a pandemia, veiculado pelo portal Metrópolis, e trechos de lives veiculadas pela Prefeitura de Caruaru durante a pandemia. Este podcast tem roteiro, produção, narração, edição e montagem de Gabriel Pedrosa e identidade visual e peças ilustrativas desenvolvidas por Mariana Miranda. Até o próximo episódio!